Comitê Central do MPLA reúne-se na próxima segunda-feira para ratificar os documentos a serem discutidos no 8º Congresso Extraordinário. Previsto para o dia 7 de dezembro próximo, aquele órgão máximo do partido no poder deverá operar algumas alterações aos estatutos e fazer uma avaliação à vida interna do MPLA e do seu executivo desde que Angola conquistou a independência em 1975, segundo deu a conhecer o seu bureau político. A reunião do MPLA acontece em meio a especulações dentro e fora do partido à volta das mexidas previstas nos estatutos que, para muitos, podem dar a João Lourenço a possibilidade de concorrer para mais um mandato na liderança partidária, para assim criar as condições que garantam que ele próprio possa indicar o com cabeça de lista para as eleições de 2027. Durante a recente reunião do Conselho de Honra deste partido, o presidente João Lourenço respondeu aos questionamentos sobre a competência do Congresso Extraordinário, deixando a entender que este órgão também pode operar modificações aos estatutos. Muito se fala e se especula sobre o propósito e fins da realização deste Congresso Extraordinário, como se os nossos estatutos não admitissem esta possibilidade, e sempre que fosse necessário, quando na realidade não é o primeiro na história do nosso partido, mas o 8º Extraordinário, esclareceu João Lourenço. E tal como a Constituição angolana, os estatutos do MPLA impedem João Lourenço de continuar na liderança do país e do partido depois das eleições de 2027. Analistas ouvidos pela Voz da América consideram, entretanto, que nada impedirá João Lourenço de continuar sem oposição na liderança do partido depois do Congresso Ordinário previsto para 2026, diante de uma velha guarda reduzida e sem apoio interno. Mas há quem tem uma visão diferente. Elídio Manuel aponta os jovens que constituem a maioria no atual Comitê Central como sendo decisivos para a modificação dos estatutos do partido, que tem como fim último a perpetuação de João Lourenço no poder.
Na eventualidade de ele não conseguir um terceiro mandato, portanto, colocar alguém que lhe seja fiel e sobre o qual ele tem esse controle. Tem como fim último a sua perpetuação no poder. Ele procura alterar os estatutos no sentido de tanto reduzir determinadas ou transferir determinadas competências que eram anteriores ao bureau político e passá-las para o Comitê Central. Um Comitê Central que ele criou a sua imagem, não é? Chegou, naturalmente, ele precisa dessa falange de apoio, uma vez que tem estado a encontrar resistência, sobretudo entre os veteranos e ter desonra de manter lá. Se estes jovens conseguirem catapultá-lo para o seu objetivo, como também pode-se dar o caso de ele usar os jovens e depois descartá-los, né? Portanto, ele apoiar-se nisso e tentar consumar o terceiro mandato.
Maputan, quando o antigo deputado da Assembleia Nacional diz, por sua vez, que no MPLA a voz do chefe é que faz a lei.
Põe-se com contestação ou não a vontade do chefe e que se vai cumprir e que se vai realizar. O Congresso vai conseguir modificar aquilo que o líder quer.
O general da reforma e antigo dirigente do MPLA, Manuel Mendes Carvalho Paca, adverte que as alterações pretendidas podem descaracterizar o partido.
Que Congresso é que eles vão fazer? Eu faço um apelo aos indivíduos do bom senso que ainda andam aí nessa plataforma real, que é para votar em contra. É próprio, isso é mesmo característica da juventude, a juventude procura a extensão. E não mede os fins, as consequências.
Visão diferente tem, entretanto, o historiador Silva Cabassa, para quem os partidos não são organizações estáticas e a liderança do MPLA tem consciência de que precisa fazer as adaptações internas necessárias que visam melhorar as dificuldades que hoje as pessoas vivem.
Eu penso que não é bem assim. Nós sabemos que toda e qualquer mudança tem efeitos colaterais. Tem a parte positiva e a parte negativa. Se essas mudanças vão refletir a vida do povo angolano, na qualidade de ser o partido que governa o país, serão bem-vindas. Mas se estas mudanças trouxerem conflitos dentro do partido, claro que esses conflitos dentro do partido irão repercutir para a sociedade na qualidade de ser o partido que está no poder. Então, é necessário que as pessoas busquem a convergência das ideias, que conversem, dialoguem, busquem, não vão aos extremos. Quer dizer que entre os dois excessos tem que haver um equilíbrio. O que é que nós devemos fazer? Como é que o partido deve caminhar?
Vanessa Rodrigues, Voz da América.